felizmente não são pandemias comparáveis, mas há um risco acrescido para a saúde mental. Não é preciso ser técnico de saúde mental para perceber que uma situação destas, tão inesperada, tão estranha, que implica com tudo o que é a nossa vida em todas as áreas, é um grande potenciador de perturbação, enfim, do nosso habitual funcionamento mental, sem dúvida nenhuma. Há um ponto que eu acho muito, muito, muito importante referir, que é repetir vezes sem conta que isolamento físico não é sinónimo de isolamento social. Nós estamos obrigados, por via desta pandemia, de facto, a um isolamento físico que nunca antes visto, mas temos que tentar, tanto quanto possível e usando toda a imaginação possível, não nos lutar contra o isolamento social. Usar o telefone, usar as redes sociais, usar todos os meios que possamos para nos manter em contacto uns com os outros.
Tendo em conta a sua experiência, até porque trabalha no hospital, que impacto é que a atual situação sanitária e social já estará a ter na saúde mental dos portugueses? Já se nota?
Sim, nota-se. Não temos números, não consigo dar números sobre a situação, mas sobretudo aquilo que nós na gíria conhecemos como as perturbações psiquiátricas mais comuns, nomeadamente os sintomas de ansiedade e de, neste momento, reações depressivas, começam de facto a surgir de uma maneira mais evidente e expectável, não é?
Portugal já era conhecido por ter uma elevada prevalência de doenças mentais, temos uma das mais altas taxas da Europa, um consumo excessivo de ansiolíticos. Há motivos para preocupação? Vamos sair pior desta crise do que os outros países?
Não sei se vamos sair pior do que os outros países desta crise. Vamos seguramente sair muito pior do que aquilo que estávamos. E se já partimos de um patamar menos bom, isso traz naturalmente questões acrescidas. Eu estou de facto muito preocupada e acho que há aqui dois momentos que temos que nós, de mental, temos que pensar muito. Um momento mais imediato, que é aquele que se está a viver agora e que se viveu nas últimas semanas e que se vai viver seguramente nas próximas semanas largas, que são as reações agudas, digamos assim, a uma mudança absoluta da nossa vida. E depois, daqui a uns meses, aquilo que vai ser, que vão ser as consequências do que prevejo ser um panorama social muito, muito, muito negro. E, portanto, estou preocupada e acho que vamos sair muito mal desta situação. E por isso mesmo, enfim, a resposta da saúde mental no SNS já se está a fazer e tem que se fazer de uma maneira muito objetiva e muito assertiva, diria eu.
E quem é que pode correr maior risco ao nível da saúde mental? Os idosos, que são o grupo mais vulnerável, os adolescentes, que já têm tendência para o isolamento, os pais, que têm que lidar com os problemas de toda a família, ou será que o risco é grande para todos?
O risco é grande para todos. Eu acho que há, naturalmente, populações de maior risco. Desde logo, os doentes psiquiátricos, quem já tinha, nomeadamente os doentes psiquiátricos graves, são uma população de risco, até pela dificuldade de comportamental que podem ter e pela dificuldade, muitas vezes, de perceberem o risco. Depois, as pessoas com mais de 65 anos, porque algumas delas, ou muitas delas, terão já algumas dificuldades cognitivas de compreensão e, portanto, cumprir aquilo que são as regras é muito mais difícil. A alteração de rotinas é uma coisa muito complicada nestas pessoas, e convencê-las da necessidade, por exemplo, de ficarem confinadas e de terem que cumprir de uma maneira muito rígida tudo aquilo que são as medidas preventivas é um fator de risco, para além, naturalmente, do risco da própria vulnerabilidade à doença que existe com o aumento da idade.
Têm surgido diversas linhas de apoio psicológico. Eu contei mais de 20, seja no SNS 24, nos hospitais, nas associações da especialidade, até nas autarquias. O que é que lhe parece? É um bom recurso? As pessoas podem, de facto, e devem, de facto, ligar para estas linhas?
Eu aproveito para pedir alguma atenção à criação de linhas de uma maneira desorganizada. Eu percebo que neste momento todos nós queremos ajudar de alguma maneira. E, portanto, acho que é muito importante que surjam respostas de apoio psicológico e quanto mais próximas da comunidade estiverem, melhor. Agora, eu parece-me que tem que haver aqui uma articulação destas estratégias, porque pensando num caso prático, há alguém que está a receber uma chamada de um pedido de apoio psicológico num sítio qualquer do país. Percebe-se de que a situação é complicada e, portanto, tem que enviar o pedido de ajuda, tem que enviar a pessoa para um serviço especializado. Aquilo que nós, do lado dos serviços locais de saúde mental, estamos a tentar é evitar, tanto quanto possível, a ida presencial à urgência. Nós todos os médicos, naturalmente. E, portanto, o desembocar da resposta não pode nem deve ser o recorrer a uma urgência psiquiátrica. E, portanto, eu acho que as linhas são muito importantes, mas eu acho que tem que haver falta uma palavra neste momento, a interligação, digamos assim, destas linhas. O Serviço Nacional de Saúde tem uma resposta na área da saúde mental, que está de resto plasmada em legislação. Os serviços locais de saúde mental estão organizados juntamente com os cuidados de saúde primários para dar resposta a esta crise e, portanto, aquilo que eu pedia é que todas as pessoas e instituições que queiram iniciar uma linha de apoio psicológico, por favor, interliguem-se e contactem os serviços locais de saúde mental, de maneira a tentarmos arranjar um fluxograma que não implique um aumento das idas à urgência. Não é resposta. Os cuidados primários estão com resposta, os serviços locais de saúde mental estão com resposta, a resposta está articulada e, portanto, eu pedia muita atenção, porque podem existir alguns riscos, nomeadamente riscos de pessoas não treinadas e pessoas com más intenções a iniciarem este tipo de resposta. Portanto, as linhas são importantes, mas tem que haver uma articulação.
Deixe-me só lembrar, estamos a falar com a Ana Matos Pires, psiquiatra, coordenadora regional de saúde mental do Alentejo. Eu gostava que nos desse, perante tudo isto, nós precisamos dos seus conselhos. Três conselhos muito práticos para que as pessoas que nos estão a ouvir, e nós também, nós todos no fundo, possamos cautelar aqui no nosso dia-a-dia para manter a nossa saúde mental.
Vou dar três orientações. Os técnicos... Sim. Saúde mental não dão conselhos.
Nós dão orientações, claro.
Orientações. Olha, eu diria, a primeira delas todas, manter as rotinas. Tentar replicar em casa aquilo que fazemos habitualmente fora de casa. Ter horários para nos levantarmos, ter horários para nos deitarmos, ter horários para fazer as nossas refeições. Sim. Estamos a trabalhar a partir de casa, cumprir horários de trabalho e horários de descanso. Depois, por outro lado, manter o contacto o mais que pudermos uns com os outros, em particular, preocuparmos com os nossos familiares mais idosos, telefonar várias vezes ao dia, promover tudo o que seja estratégias de videocomunicação. Parecem-me, de facto, que são orientações importantes. Para os doentes crónicos, e não estou a falar só dos doentes psiquiátricos, manter estritamente a medicação.